Olá, eu sou Rodrigo Guedin. Este é o Guia Prático número 141. Se você está ouvindo pelo podcast da Gazeta do Povo, deve estar se perguntando o que é o Guia Prático. E este programa é para explicar isso e também o Manual do Usuário, que é o novo blog da Gazeta do Povo. Para me ajudarem aqui hoje, temos Joel Nascimento Júnior
Olá, pessoal.
e Samir Salim Júnior.
Olá.
Vários Júniors aqui.
É verdade.
Bom, ouvinte das antigas do Liga Prático, nada muda, exceto o tempo. Na verdade, eu sugeri que a duração do podcast diminuísse um pouco, de 40 minutos para meia hora, e toca o barco. Os programas semanais, os mesmos participantes de antes, falando de assuntos aí da semana, de tecnologia, o que mais se destacou. Para você que está ouvindo na Gazeta do Povo, uma breve explicação, não tão breve, né, que o programa inteiro é dedicado a isso.
Senta que lá vem a história.
E é uma história longa, né? O nosso podcast começou tem quase sete, quase não, acho que é quase 7 anos, seis, 7 anos,
2010?
por
2010,
aí,
né?
acho que se foi. Era um podcast que ele começou em um site, depois ficou independente, depois foi integrado. Na verdade, ele dele se transformou, se criou o Manual do Usuário. E sempre teve essa característica de tratar de tecnologia, tecnologia de consumo, notícias, contextualizar e debater o que acontece durante a semana. Ele se chamava Manual do Usuário, que depois acabou virando blog. Esse blog agora está dentro da Gazeta do Povo. Ele estreou aí no último dia 14, e com a mesma abordagem, o mesmo assunto, tecnologia de consumo. Guia Prático, joga a bola para vocês, a batata quente. Se vocês tivessem que explicar e vender aí o programa para alguém que nunca ouviu e ficou interessado, queria ouvir, como vocês fariam essa abordagem?
Eu sempre gosto de pensar que o guia prático é a tecnologia com a gravata desfeita, né? Eu sempre lembro muito do Leo Laporte no Twitch. Ele faz muito aquela coisa de chama o Paul Turrett, junta todo mundo, cada um abre um copo de cerveja, abre uma lata de cerveja, um outro toma um uísque e vão falando sobre tecnologia. No nosso caso, sem o álcool, né? Eu ainda bebia quando a gente gravava à noite, mas devido ao horário, não dá
Eu
mais.
confesso que eu tomei um fogo no episódio que a gente gravou junto ao vivo no navio. Eu tomei um porre de gin tônica.
Ah.
Mas eu acho que é a tecnologia no momento bate-papo, no momento de sentar num bar ou sentar numa mesa e não ter. Tanto que a gente teve pauta durante muitos anos, uns 2, 3 anos de pauta. Assim, pauta mesmo, né? Vamos agora. E a gente acabou criando uma relação. Principalmente Iga, Guedin, eu, que a gente já tá desde o início, mas acaba que. O Salim parece que eu gravo com ele há anos, né? E isso que é o mais gostoso, há uma cumplicidade, e a gente apenas coloca aquilo que a gente estava louco para falar durante a semana ou há algum tempo, e eu diria que é isso. É um manual descompromissado.
Eu acho que ele é muito da extensão das conversas que a gente tem paralelamente durante toda a semana.
Sim.
Para mim, eu entrei no Guia Prático quando eu era editor de tecnologia de um jornal também. Então, tudo que a gente discutia nas coletivas, tudo que a gente batia a boca sobre lançamento, sobre tendência, acabava virando pauta. Era uma coisa muito natural. Então, eu acho que o Guia Prático, ele é essa conversa. Não só de bastidor, mas é o tipo de conversa que a gente tem no Twitter ou no Facebook e que a gente traz aqui e tenta elaborar um pouco mais também. Eu vejo muito isso com a coisa do não descompromissada, porque tem um compromisso pesado nosso com estar atualizado, com estar falando coisa com coisa, mas tem o lance de ser descomplicado, sabe? Não é. A pegada é mais informal. Inclusive, é mais informal do que o próprio manual, né? Eu acho que aqui a gente dá aquela escapada. E sem contar quando a gente faz digressão, né? Várias vezes o tema escorrega e eu acho que são os melhores, assim. São quando quando a gente se permite. Inclusive quando os temas não são tão ligados à tecnologia de consumo de produto. Eu lembro do meu primeiro guia prático, que foi sobre os anúncios de produto para emagrecer e os anúncios com a morte da Ana Maria Braga.
Ah, sim.
E a gente começou a falar sobre publicidade, jornalismo, internet. A coisa foi crescendo a partir de um tema que provavelmente a semana estava com pauta fraca.
Uma boa explicação. Mas é curioso, porque de fato existe esse descompromisso aí no formato, mas o compromisso com a gravação, com a publicação é muito forte. Acho que ano passado a gente falhou uns 2 ou 3 fins de semana, porque todos os demais tiveram um podcast certinho. E avançando aí a discussão, isso que você comentou dos podcasts com assuntos pouco ortodoxos, eu acho que também concordo que são os melhores. Porque é algo que eu tento levar também pro manual do usuário, para a parte escrita. A notícia, a parte tecnológica, ela acaba servindo como um pontapé inicial, um gancho para a gente discutir as questões que realmente importam, que é como todas essas mudanças, todas essas novidades, lançamentos, produtos, serviços afetam as nossas vidas, né? Eu lembro, o meu favorito do ano passado foi um que você também estava, Samir. Foi aquele do rapaz que tinha publicado uma coisa muito antiga no Twitter e o jogador de futebol foi demitido do São Paulo, lembra?
Ah, sim.
Esse eu gostei bastante. Foi bem nessa linha mesmo. A gente pegou um gancho ali, uma notícia muito simples, que talvez nem entrasse na cobertura do manual do usuário. Né? Enfim, era provavelmente editoria de esportes, qualquer coisa mais parecida com isso. E desdobrou em uma discussão muito importante sobre algo que todos estamos sujeitos, né? Hoje, Facebook, direto agora aparece alguém colocando na timeline que fez 10 anos de Facebook ou Twitter. E para muita gente isso é metade da vida, ou um terço. Imagino tanto de besteira que não está escrito nesses arquivos enterrados aí, né? Nesses campos arqueológicos das redes sociais. Então, é um episódio que exemplifica bem essa abordagem que é sempre tentada.
Eu acho que é bem um exemplo, assim, porque vou dar um exemplo. Óbvio, a gente faz podcast sobre o lançamento da semana. Não tem como não falar sobre o lançamento do iPhone X, ou um lançamento grande, o S8, o Note 8, mas normalmente não. Eventualmente a gente discute coisas aqui que você não veria sendo discutido em outros podcasts de tecnologia. E eu acho que isso acontece muito no manual. Você lê coisas no manual que você não espera ler num blog de tecnologia, num site de tecnologia. A ideia é fugir um pouco do factual. Sim, todo mundo sabe que lançou o seu iPhone X. Sim, todo mundo sabe que ele tem a Face ID. Todo mundo sabe que ele tem um Note ali em cima. Mas tá, vamos discutir uma coisa que pouca gente viu, ou que a gente acha interessante, ou que tá todo mundo discutindo, mas não tá bem inserido nesse contexto de lançamento de produto. Então, é sair um pouco do que se lê e do que se ouve já em todo lugar, entendeu? Acho isso bastante interessante. E é muito do que o nosso leitor e o nosso ouvinte procura, sabe? Eu vejo isso pelas discussões na caixa de comentário.
Exato. Para quem está ouvindo a partir da Gazeta do Povo, talvez a outra mudança aí é muito evidente, que é no formato. Os podcasts que a gente publicou, no caso que eu publiquei, a partir da editoria de Nova Economia, tinha um perfil de entrevista, então sempre vinha algum convidado. Praticamente não se ouvia a minha voz, porque eu só perguntava e ouvia. Enfim, tinha essa abordagem de sempre trazer alguém de fora, algum especialista, para ser algo mais serviço, mais informativo. No Guia Prático, a gente tem os membros fixos. Às vezes aparece algum convidado, geralmente outro jornalista, né? Não somos muito inventivos nesse assunto. Mas o formato é muito mais de bate-papo do que entrevista. Acho que essa é uma mudança legal, que pode incorporar também os assuntos da nova economia. Por que não? É uma área, um campo muito fascinante, está num momento de transição muito forte, abrangendo praticamente todas as áreas da economia, todas as empresas estão sujeitas à entrada da tecnologia na operação, mesmo as mais tradicionais e analógicas aí não passarão ilesas por essa transformação. Então esse formato eu acho que casa bem com qualquer coisa, né? Joel, você acha que poderia ser melhor se fosse de alguma forma diferente?
Se fosse mais tarde, seria melhor. Ok, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, eu não moro no Brasil, eu atualmente, espero que definitivamente, tô morando no Canadá, então a diferença de horário é sempre um problema. Durante alguns anos não, porque eu tinha voltado a morar no Brasil, no início era porque eu morava nos Estados Unidos e agora voltou. Então, agora é 1:30 PM no Brasil e aqui são 10:30, porque eu pedi clemência para não ter que acordar às 7. Mas, não, eu acredito que não, Eu acho que... Eu nunca fui bom de escrever, por isso que ninguém vai encontrar texto meu depois de 2010. Eu não escrevo. Então, sempre foi o guia sempre foi a minha área de escape. Então, eu sempre fui... Eu nunca tive muito o que pontuar negativamente no guia, porque é meio que meu xodó. Então, acredito que não. Mais curto, uma edição mais curta, eu acho que casa melhor com os dias atuais. Já vi podcast de 2 horas e, meu Deus, não sei nem como conseguem.
Então, eu tava pensando nisso. Primeiro, a questão do horário é maravilhosa porque eu odeio acordar cedo. Então, me ajuda bastante. Também tem uma flexibilidade boa de horário. O nosso formato, eu acho ele muito bom. Porque é bom quando a gente concorda, porque aí o assunto evolui, a gente vai agregando coisas, e é maravilhoso quando a gente discorda. Se a gente tivesse um modelo mais fixo de ter um entrevistado e a gente se revezando, uma coisa meio canal livre da Band, da gente se revezando, uma coisa meio roda, não creio que fosse dar certo. Não creio que fosse dar tão certo assim. Espero que o pessoal que está vindo pela Gazeta dê uma olhada nos outros, nos antigos. Alguns deles são sensacionais justamente por causa do modelo, da gente falar meio junto e a coisa ir se desenvolvendo, e a gente desenvolveu o assunto nesse bate-papo, que aí a gente volta para a questão do ser mais descontraído. Então, eu acho que a mudança para um horário, para uma minutagem melhor, para menos tempo, eu acho boa, porque a gente vai se obrigar a ser mais rápido, a gente não vai precisar enrolar um pouco para atingir o tempo, se não tiver assunto. E eu acho muito bom porque meia hora todo mundo consegue fugir para gravar. E a gente talvez consiga, se acontecer algum assunto urgente no meio da semana, uma grande notícia, a gente consiga gravar 2 numa semana, sair uma edição extra, sabe?
Uhum.
Acho que com menos tempo a edição fica mais leve. Fica tudo mais tranquilo assim, para fazer. E eu já ouvi podcast de 1h30, não reclamo porque o assunto era bom, era Game of Thrones, mas é pesado.
Eu acho que eu acho que perde um pouco da leveza exatamente por ser pesado. Geralmente, assim, um pouquinho de experiência que eu tenho, geralmente podcasts longos assim já vem com realmente uma pauta, né? Já,
sim.
A gente vai entrar e tal. E dentro mais desse formato bate-papo, mas descontraído, eu acredito que sempre encaixa melhor ser mais curto, 30, 40 minutos. E olha que eu não gostava, eu achava, porque eu gostava de falar, né? Aí eu, não, 1 hora! 1 hora! 30 minutos não dá nem pra esquentar, mas não, na verdade, fica mais esperto, fica mais conciso com 30 minutos.
Sim, o formato passou por algumas mudanças aí nesses 6, 7 anos. No começo ele tinha uma edição, mas não diria melhor, porque eu acho que hoje a edição está melhor, mas ele tinha uma edição mais pomposa, com música, efeitos, a duração era maior, já era 1 hora, um pouco mais que isso, e acho que foi quando a gente virou para o manual do usuário, ou no começo do manual do usuário quando começou o blog, tinha alguém editando, se não me engano, aí depois que essa pessoa saiu, e aí a bomba caiu no meu colo, eu acabei unindo o útil ao agradável, que é uma edição muito mais enxuta, então não tem música, não tem efeitos sonoros, não tem nada, é um estilo que é muito comum em blogs independentes americanos. No Brasil, infelizmente, é raro isso. Existe uma forma só de fazer podcast aqui, né? Pelo menos que é gritando. Então, não reproduzimos esse modelo brasileiro, mas sim trouxemos o americano com algumas adaptações, que é basicamente papo de bar, sem nenhuma edição. Todos os volumes nivelados, os barulhos de fundo removidos na medida do possível. E funciona. Acho que até por esse formato é muito mais legal que seja algo curto, porque ficar ouvindo, por melhor, mais interessante que seja o assunto, como a nossa proposta é fechar em um a cada programa, meia hora, geralmente, é suficiente para abordar ali, pelo menos na profundidade que se espera de um podcast, do nosso podcast, né? Uma coisa que você falou, Samir, pro pessoal que tá ouvindo aí a primeira vez buscar nos arquivos, outros programas, acho que a gente podia depois até chamar as outras pessoas que gravam com a gente, que não estão aqui hoje, cada um escolher um programa favorito pra gente linkar no post. Acho que seria legal isso.
Sim. Eu tava pensando justamente nisso também, de como a gente disponibiliza os nossos preferidos. Então, um negócio que você falou muito do modelo de podcast, nessas últimas semanas, principalmente, eu tenho visto, eu sou viciado no Twitter, né? Eu não frequento muito Facebook, eu passo o dia no Twitter. E no Twitter tá rolando uma discussão muito pesada sobre podcast no Brasil, sobre como o modelo tá agora engrenando de vez, depois de, sei lá, 10 anos de Nerdcast, né? Eu acho que a grande mudança, assim, foi o Nerdcast, que popularizou, o negócio deu uma crescida. E acho que o Rebobinando fez o Amigos do Fórum fez um post, o Luigi fez um post, porque ele é um puta entusiasta de podcast, e ele discute muito isso, de como o modelo brasileiro está atrelado a um tipo só de podcast. Entra a música, lê a carta, começa a falar, barulhinhos e música no fundo. Quando, na verdade, a gente precisa ter mais diversidade. Nesse sentido, essa edição limpa, eu acho muito boa para ouvir o manual. Não só, tipo, todo mundo ouve para dormir, né? Mas eu ouço o manual enquanto eu tô fazendo coisas. Então, eu não perco a atenção, obviamente perco um pouco, mas enquanto eu tô escrevendo, quando eu tô lendo alguma coisa, é como se eu tivesse com um barulho de fundo de uma conversa. E não aquele monte de distrações. E eu acho que a conversa sobre podcasts no Brasil tá melhorando muito, assim. Eu tô vendo surgir uma cacetada, e eu devo estar começando com mais um ou dois no próximo ano. Então, eu acho que é um bom momento, assim, pra gente se inserir, pra gente se apresentar pra mais pessoas e pra trazer os ouvintes mais pra perto também, como é no Manual do Usuário. Eu não sei como rola na Gazeta ou em outros lugares, mas a melhor coisa do Guia Prático é entrar no post 3 dias depois e ver os comentários dos leitores super sedimentados ali, debatendo junto com a gente e buscando com a gente trocar ideia sobre o que a gente discutiu.
Há uma aposta ali dentro da Gazeta de que o podcast, isso ainda vai ser grande, né? A gente começou um negócio, um canal, um programa que agrega acho que todos menos os de esportes, que é numa parte. Mas sim, é uma coisa recente, foi, sei lá, maio ou junho que os podcasts da Gazeta foram lançados. E justamente porque lá fora é um negócio que já está muito consolidado, aqui no Brasil deu muito certo com o Nerdcast, mas ainda está essa coisa de nicho, formatos muito engessados no que deu certo, mas é algo Sim. que está prestes a, ou assim a gente espera, algo que está prestes a ganhar mais diversidade e mais relevância.
É interessante essa coisa do formato que... Nesse período meio de hiato aí, de transição, eu fui experimentar fazer um outro podcast, que é o Late Adopters, que é eu com outro grupo de amigos. E aí a gente fez um piloto e tal, né, muito naquela coisa de diversão e tal, fizemos um piloto, eu fiz a edição tranquilo. No segundo episódio, o Matheus Bonella, que é o outro membro, falou que ele ia fazer a edição. E eu não... Curiosidade, eu não ouço podcasts. Eu não ouço nem o guia. Eu gravo aqui e eu não ouço de novo. Acho que teve 3 episódios que eu ouvi outra vez, mas eu não ouço. E nesse último ano eu fiz edição, então eu ouvi novamente editando. Então eu falei, pô, não vou ouvir mais porque eu já ouvi editando, né? E aí, mas aí ele pediu feedback. Não, vamos ver o que vocês acharam. Ouve aí. E eu fui ouvir. E... Ele vai ouvir esse podcast, então desculpa, Manel. Ele botou efeito sonoro. Colocou a música, eu já estava esperando pela música, porque é normal, que é legal. Mas efeito sonoro, onomatopeias sonoras. Tonha, hein? Que diabo é isso? Né? Porque realmente é por isso que eu acho bem legal, porque... Eu nunca ouvi podcast, mas eu sempre gostei muito do Leo Laporte. E é exatamente esse formato que o Guedin vem batendo há bastante tempo, que é a conversa, é a essência do podcast, né? O podcast, eu sempre acho que o podcast tem uma no Brasil, ele tem muita reminiscência dos programas de rádio. Uhum. Sempre que eu acabo ouvindo algum podcast, ou um trecho de podcast, alguma coisa, Jovem Nerd eu tentei ouvir 2 vezes, eu não passei de 40 segundos. Então, realmente, mas o pouquinho que eu consegui absorver lembra muito a rádio. E geralmente, lá fora, principalmente os mais técnicos, né, que não são de cinema, quadrinhos, coisas nerds. Quando o assunto é um pouquinho mais sério, ele perde bastante dessas características audiovisuais, digamos assim. Mas a gente promete que os próximos serão bem mais animados e menos descritivos como esse, mas bem-vindo a uma modalidade pouco usada de podcast no Brasil, aonde o que a gente está falando é o grande efeito.
O programa de hoje é um fora da curva, como um filme da gênese de super-herói, né? Tem que apresentar a história.
Ou todo o filme do Batman.
Ou todo o filme do Batman, né?
Começa ali, explica, e depois vem a história.
E o legal é, não é que, acho que é unânime aqui essa opinião, não é que o método do Jovem Nerd seja errado ou ruim.
Não, de forma alguma.
É meio que único aqui no Brasil. E há espaço, há demanda, as pessoas querem coisas diferentes. Tem alguns de longa data já que fogem um pouco e são bem sucedidos. Sei lá, me ocorre agora o Anticast, o Mamilos, mas há espaço para mais.
Sim.
Até por ainda ser um negócio de nicho e por esse potencial de expansão, é legal que haja mais diversidade no formato e em assuntos. Eu acho que já tem bastante coisa sendo debatida. Bom, acho que uma coisa agora mais na parte editorial, quando surgiram as primeiras conversas ali para levar o manual do usuário para a Gazeta do Povo, ficou uma das primeiras discussões que a gente teve era como distinguir linhas editoriais. Embora elas sejam diferentes, alguma coisa ali acaba se sobrepondo, mas acredito que vai dar tudo certo, apesar dessa dupla função. O manual do usuário tem, como a gente já disse aí há pouco, ele trata de tecnologia de consumo, mas focando nos efeitos que ela tem nas pessoas. Isso não deve mudar. A única coisa que eu espero fazer de diferente nesse retorno é ter mais conteúdo. Sabe, vocês certamente conhecem o Darren Fireball, do John Gruber, com pequenas notinhas citando...
Sim, sim.
Então, algo não com aquela frequência, porque acho que não é... Funciona lá e dificilmente funcionaria em outro lugar, mas dá essas coisas que virariam uma thread no Twitter, em vez de escrever no Twitter e consolidar em dois parágrafos e publicar no manual. Isso é algo que eu já tentei outra vez, não funcionou, mas agora vamos de novo, né? Uma hora em plaque, talvez. E é isso que muda, basicamente. Além disso, teremos guia prático, post livre. Post livre para o ouvinte aí da Gazeta é um post que não tem conteúdo, que é publicado sexta de manhã. Aí ele fica com os comentários abertos até domingo à noite e os leitores do manual do usuário conversam entre si sobre qualquer coisa. É uma ideia que parece muito estúpida, mas funciona na prática muito bem. É fascinante as discussões que a gente tem lá. Os leitores são muito engajados, muito, muito espertos e sempre funciona muito bem. Então, o post livre continua. Mochilas, que é uma sessão semanal em que as pessoas mandam fotos da mochila descrevendo o que tem dentro dela também, embora essa dependa da colaboração aí de terceiros. Vocês aí, Joel. Joel já mostrou, né?
Eu mandei esse ano já.
Já mandou.
A 2017 já foi. Ano que vem vai 2018.
Eu tô, tipo, 3 anos pra mandar mochila. 3 anos. Porque da época que a minha mochila era famosa, né? Olha, vocês aí não chegaram aí em coletiva comigo, mas Emily e Riga, com certeza, Henrique. Eu sou a pessoa que tinha 5 powerbanks na mochila, um notebook, um tablet, um Kindle. Agora eu tava com 2 Kindles, né? Eu sou a pessoa que tinha fácil 10 pendrives na mochila. A minha teoria com a mochila era que... É porque eu trabalhava fora de casa, né? Eu tinha que ir pra redação. Aí a minha teoria era que se acontecesse alguma coisa, eu tava preparado. Então, meu namorado mora na Zona Norte, então é 1 hora e pouco de ônibus. Então, se o Pedro me ligasse e falasse assim, vem pra casa, tal, eu estaria com todo o meu equipamento de lazer ali, Game Boy, tal, tá tudo. Então, minha mochila era um negócio, eu tinha agulha de tricô, eu tricoto, tinha lã, tinha compartimento pra lã, tinha um Chromecast, era um inferno, era um peso do demônio. E aí, a Emily ficou, pô, faz a mochila, eu tirei a foto da mochila. E aí, falei, ah, vou mandar. Eu tava morando em BH. Na semana que meu S7 foi roubado. Então as fotos da mochila foram com o telefone. Mas eu acho que se bobear tem no Google Fotos. Mas agora eu preciso fazer edição nova, né?
Sim, sim. Versão. Faz aí atual e reinicia a série. Manda pra gente publicar. Mas a mochila...
Eu lembro que a mochila, o post livre e o desk, a mesa, os leitores sempre gostaram e sempre interagiram. Rola um bate-papo sobre por que a pessoa está usando tal notebook e não o outro, por que tal tablet, por que tal celular. É sensacional.
É, sempre rola uma comemoração quando não é um MacBook, né?
Sim.
Parece que é bem comum aí entre... Bom, no começo era a maioria jornalista também que mandava. Note que a gente precisa expandir aí as áreas de atuação de quem participa do manual do usuário. E como o Samir falou, tem também as mesas de trabalho, que eu peço para os leitores tirarem foto da mesa e descreverem e mandarem, que é bem legal. E esses textos maiores, mais reflexivos, muita coisa de fora também. Eu leio bastante coisa independente de gente que escreve em inglês, e essas pessoas costumam ser muito generosas, então eu sempre peço uma autorização para traduzir e republicar, elas topam, e aí republica aqui no manual, só coisa assim, meu, sensacional. Coisa que eu queria ter escrito, que eu tenho certeza que eu jamais conseguiria ter escrito, e rola de traduzir e publicar, eu fico muito, muito satisfeito, muito contente. Então isso continua. E a gente está quase estudando nosso tempo, só para deixar bem delimitado aqui. Na nova economia, a editoria não é uma editoria de tecnologia, embora muita gente faça essa confusão. Ela é uma editoria de negócios. Mas negócios que tenham aí, que sejam incipientes e que tenham um grande potencial. E nessa acaba que muita coisa passa por tecnologia. E as maiores empresas do mundo hoje são de tecnologia. E as que têm maior potencial têm uma carga muito forte de tecnologia. Para citar uma que a gente cobre bastante de perto, Nubank. É uma fintech, é uma empresa do mercado financeiro, mas que tem o seu diferencial na tecnologia, né? No aplicativo legal e na forma como faz o marketing e o relacionamento com o cliente. Então, é isso, é uma editoria de negócios, mas negócios que tenham um viés tecnológico ou disruptivo. Acho que apresentamos bem aí, né? Ficou faltando alguma coisa?
Não. Não, não acho que foi tudo.
Maravilha. Então, podcast Guia Prático / Gazeta do Povo sai aí todo sábado, mesmo horário não, mas no sábado com certeza sai. Assine, tem os links ali para assinar o podcast no seu programa favorito, ou procure aí, abra, sei lá, podcast, pocketcast, procura Guia Prático que aparecerá. Samir e Joel, muito obrigado pela participação.
Imagina.
Valeu, felicidade de estar de volta.
Ah, eu também.
Vamos para mais 7 anos agora.
Cara, eu tava com saudade. Foram meses sem gravar, mas
estamos
também de volta. Muito bom. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência e nos falamos semana que vem. Até lá.
Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Até a próxima.